MetaCast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Olá, pessoas! Meu nome é Dunia e esse é mais um episódio do RecomendaCast. Dessa vez, um episódio de recomendações normais, nada de apanhado. Hoje eu vou recomendar um mangá que tem uma estética meio europeia, contos de fadas, que se chama A Menina do Outro Lado. E depois tem a recomendação do jogo Souls-like, só que de caranguejo, o Another Crab's Treasure. Mas antes de começar, tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram, no TikTok pra dar aquela força. Pra entrar em contato comigo, basta mandar e-mail pra contato@recomendacast.com.br ou deixar mensagem nas redes sociais que eu respondo. Pra escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast, acessando recomendacast.com.br. Lá, além de escutar os episódios, fazer o download deles, você também assina o feed. Então, gente, sem mais delongas, partiu para as recomendações. A Menina do Outro Lado é um mangá que foi publicado pela Darkside no Brasil. E ele, assim, foge muito do que você espera de um mangá tradicional. Porque, assim, ele é basicamente um conto de fada sombrio. As ilustrações, elas remetem àqueles livros infantis ilustrados antigos. Quando eu falo antigos, eu tô falando, assim, em século XIX, século XX. E a temática é sobre uma criança humana vivendo junto com um monstro. Novamente, algo, assim, bem conto de fadas. Nessa história, existe dois mundos, o mundo dos humanos e o mundo dos monstros, ou forasteiros, como eles também são chamados. Os monstros são temidos pelos humanos porque eles espalham uma maldição. Os mundos têm uma barreira separando eles, mas não é uma barreira física, é mais como um véu negro, não fica muito explícito o que se trata essa barreira. Só que a gente sabe que ela não impede invasões de ambas as partes, né, de ambos os lados. O que acaba ocorrendo esse espalhamento da maldição em alguns momentos. E essa maldição se espalha através do contato físico, né? Se um monstro encostar em você, você está amaldiçoado. E a história vai deixando mais claro do que se trata essa maldição. Porque, a princípio, todo mundo tem medo dela, mas você não sabe o que ela faz, né? Só amaldiçoa as pessoas. E nós temos a Shiva, que é a protagonista, que é uma garota, assim, super fofinha. Ela carrega essa aura de pureza, porque ela é toda branquinha, o cabelo dela é branco, ela se veste de branco. E ela foi abandonada no mundo dos monstros pela avó, e ela já era meio grandinha, ela já estava entendendo a situação, né? Tava entendendo que ela estava sendo deixada pela avó. E ela acaba sendo adotada pelo forasteiro, que ela chama carinhosamente de Sensei. E o Sensei é o contraste da Shiva, né? Porque ele tem uma aparência demoníaca, ele é todo preto, né? O que sobressai ali nele são as roupas humanas que ele usa, né? E é umas roupas europeias antigas, você consegue fazer essa associação. E o Sensei, ele é uma mistura de pássaro com bode, com algo ali demoníaco. E eles estão ali inseridos num ambiente medieval, só que mais bucólico, né? Porque tem a aldeia ali perto, e na aldeia tem a ponte de pedra, a floresta em volta. Tanto que nessa floresta é aonde eles moram, né? Eles estão ali se escondendo dos humanos e dos monstros. E a gente vai acompanhar ali, é um slice of life da vida da Shiva e do Sensei, enquanto ela espera a avó dela buscá-la. Só que em um certo momento ali surge uns soldados que começam a perseguir a Shiva, porque eles acreditam que ela está amaldiçoada. E a partir daí começa a história. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa história foi a arte, que traz essa estética europeia que a gente não está acostumado a ver em mangás, né, em produções europeias, em produções japonesas. Eu acho que a única, assim, que me vem à cabeça é Atelier of the Witch Hat, que eu já recomendei uns bons episódios passados, que também tem essa estética medieval fantástica. E assim, é lindo, é deslumbrante. Não sei se foi algo pensado ou já era a estética do autor, mas casa com o ambiente rústico que ele constrói. É algo muito bonito, chama atenção, te desperta o interesse, você fica curioso para saber sobre o que trata aquela história. E outro detalhe dessa parte visual é o contraste que é criado em várias camadas, círculos ali da história. A gente tem a brancura, o imaculado da Shiv contrastando com o preto e a escuridão do Sensei, onde a única parte branca dele são as roupas, então você pode meio que associar o branco como sendo representar a humanidade ali, né? Porque é o que torna o Sensei mais próximo dos humanos. Tem o choque inicial de você conhecer aqueles monstros, de entender o perigo que eles representam, por que os humanos temem eles, e eles têm essa aparência mais grotesca, mais sobrenatural. Só que aí você encontra o Sensei e isso tudo se desfaz, porque ele é um ser, assim, muito fofo, muito protetor. A relação dele com a Shiva é uma relação, assim, paterna. Ele cuida, ele protege, ele se preocupa com ela, tanto que ele tem cuidado em não encostar nela para não passar a maldição. Então, isso meio que buga você, né? Porque, tipo, você é prevenido para temer esses monstros, só que você vê aquela relação ali de pai e filho e fica assim, que isso, né? E sendo que mostra depois que tem alguns humanos ali que fazem coisas muito piores e que não são considerados monstros. E tudo isso eu acho incrível, que casa bem com esse ambiente medieval fantástico, que tem seus ares de contos de fada, que a história, assim, traz com um diferencial. E conforme eu fui lendo, eu fiquei muito surpresa com a complexidade que a trama vai ganhando e com o aumento do teor sombrio que a história vai mostrando. Porque, assim, a primeira impressão que eu tive é que ia ser algo infantil, ou só um slice of life, né? Seria só isso, que ia mostrar ali a relação paterna fofinha dos dois e pronto, né? Que não precisaria entrar em dilemas, intrigas, mas não. A história cria atenção nessa questão da Shiva e do Sensei. Se eu falar muito Shiv, gente, me desculpa. É porque eu tô com Shiv Roy na cabeça de Succession. Então, às vezes vai sair Shiv, mas é Shiva. A atenção de a Shiva e o Sensei não poderem se encostar. Tem a ameaça, a presença, né, dos humanos e dos monstros. Além disso, também tem os mistérios, né? Por que que a Shiva foi abandonada? Ainda mais no mundo dos monstros. Será que a avó retorna ou não? Logo no primeiro capítulo mostra alguns humanos desovando outros humanos, né? Outros corpos ali no mundo dos forasteiros. E você fica assim, gente, o que que tá acontecendo? E sem contar, assim, nos mistérios que envolvem, são desenvolvidos ali no mundo dos humanos, que são outros, assim, milhares. Eu quero terminar esse bloco falando, assim, que A Menina do Outro Lado foi uma história que me surpreendeu muito, principalmente pelo esse fator expansão, de partir de uma história sobre a sobrevivência de uma família improvável para chegar assim no destino da vida humana, para discutir sobre sagrado, profano, vem esse teor religioso inesperado, questões filosóficas e existenciais. Então, assim, foi um choque muito gostoso de ter. Por isso que eu digo que se você teve ou tem essa primeira impressão, assim como eu tinha, dessa história, as aparências enganam, sabe? A história, assim, se aprofunda muito, então eu recomendo bastante. A Menina do Outro Lado tem 11 volumes, já tá finalizada a história, e como eu disse no começo, foi publicada pela Dark Side. Finalmente, eu vou falar de Another Crab's Treasure, que é um jogo que tem uma proposta foda, sabe? Foda. Ele é um Souls-like, com um visual, assim, mais fofinho, mais amigável e menos emo, que traz uma crítica ao capitalismo aplicada na sociedade ali dos crustáceos, que está inserida num oceano que é vítima da poluição que é causada pelo capitalismo humano. Então, assim, camadas, várias camadas. You can go get that treasure there, John, about. I'll gladly trade your shell for it. I'm gonna find that treasure! Another Crab's Treasure conta a história do Krill, que é um caranguejo ermitão, que são os caranguejos que ficam trocando de concha, eu acho. E ele tem sua concha roubada, né? Eu poderia usar a palavra apreendida, mas aqui no caso é roubada por um tubarão agiota de brinquedo. Que eu nem consigo explicar que tipo de brinquedo ele é, mas é que ele é um brinquedo assim que você sabe que está sendo controlado por outra pessoa, outro ser ali. E esse tubarão chega dizendo que o Krill tá devendo impostos para uma tal de duquesa. Que essa duquesa, ela reivindicou ali as terras. E agora, para garantir a segurança, manutenção, aquela palhaçada toda, os moradores ali têm que pagar impostos. E o Krill tá com o imposto atrasado, tudo, e ele vai ter a casa dele tomada. Só que o Krill fica assim, gente, que caralhas é duquesa, sabe? Não é nem quem é duquesa, é o que é duquesa e o que é impostos. E nisso ele vai atrás do tubarão e também de reclamar com a duquesa sobre seus problemas, né? Porque ele mora ali nas piscinas e ele vai ter que ir pro fundo do mar para conversar ali com a duquesa. E ele acaba encontrando outros crustáceos no caminho do castelo. E esses crustáceos, eles estão sendo dominados por uma estranha substância chamada Grud, que apaga suas memórias e os deixa, sim, bastante agressivos. Então, o Krill tá literalmente saindo da zona de conforto dele ali, indo para um ambiente totalmente hostil, onde muita gente quer matar ele e ele não sabe nenhum motivo disso, para resolver uma encrenca que não vai ser nem um pouco fácil de ser resolvida. E logo nesse começo, eu já fiquei assim, fisgada de ver como que eles adaptam os elementos que eu conheço do Souls-like, porque eu não sou nenhuma especialista no gênero, adaptam os elementos para esse ambiente marinho e do mundo dos crustáceos. Como, por exemplo, as fogueiras, que são checkpoints onde você salva o jogo, né? Que aqui são as conchas da caramuja. Cada concha que você equipa te fornece uma habilidade especial. Tem conchas que você consegue jogar umas bolhas de ar nos inimigos que machucam eles e essas conchas utilizam magia. Tem concha que vai melhorar atributos. Tem conchas que você consegue meio que tirar elas e fazer com que o inimigo ataque elas por um breve momento e você ataque o inimigo sem que ele perceba a sua presença. E cada uma tem uma durabilidade diferente. Os pesos interferem na sua locomoção, na sua esquiva. O Krill tem atributos como força, resistência, vitalidade que você melhora através de dinheiro, né? Você vai pagando por essas melhorias e essas melhorias vão ficando mais caras. O dinheiro que é usado no jogo é o microplástico que você encontra na natureza e quando você mata outros animais. A sua espada é, na verdade, um garfo e a magia aqui é o umami, que é esse quinto sabor que a gente tão pouco conhece. Eu não sei se realmente existe, porque eu não consigo diferenciar, saber o que é um umami. E tem as mecânicas dos Souls, né? Se você morre, você perde seu dinheiro e aqui você perde sua concha. E você renasce na concha da caramuja mais próxima. E se você quiser reaver seu din-din, você tem que voltar no local que você morreu pra pegar. E outra grata surpresa foi ver a adaptação dos objetos humanos, né? O lixo, na sociedade dos crustáceos. Acaba sendo, triste, mas ao mesmo tempo é engraçado ver como que aqueles personagens lidam com o lixo. Por exemplo, as conchas do Krill, quase todas são lixo. É latinha de refrigerante, é peça de Lego, é patinho de borracha, cápsula de café, Yakult, sushi. Você encontra, assim, uma diversidade enorme. A cidade dos crustáceos é baseada toda em lixo também, né? Porque as garrafas de bebidas viram prédio, os negativos de filme viram o guarda-corpo das ruas, o cotonete vira arma para os guardas, para o exército. Tem uma siri que ela usa como vestido, aquele saquinho de silica, que geralmente vem quando você compra as coisas, a gente nunca sabe o que fazer com aquilo. Ela usa como roupa. Tem um chefão que é bastante icônico, que você luta com ele dentro de uma barca de sushi, e ele tá usando o hashi como arma. As moedas especiais, as moedas que valem mais, são objetos que remetem ao formato de garras dos caranguejos, né? Tipo, prendedor de roupa, extrator de grampo, alicate, clipe de papel. Então, assim, é um jogo que eu imagino que quem fez se divertiu horrores pra pensar nessas sacadinhas, nesses trocadilhos, nesses pequenos detalhes, mas que fazem a diferença nessa construção de mundo. E um outro diferencial de Another Crab's Treasure é a sua acessibilidade. Se você nunca jogou o Souls-like ou nunca se interessou porque acredita que o gênero traz jogos restritivos em questão da dificuldade e muitas vezes são bastante restritivos, Another Crab's Treasure tem várias opções de acessibilidade para te auxiliar e deixar a sua jornada assim mais tranquila e menos frustrante. Eu cheguei a utilizar um desses auxílios em alguns momentos, que foi o que ficou mais famoso, que é o Krill usando uma arma de fogo como concha, onde a habilidade especial da concha é dar um tiro que mata instantaneamente o inimigo, qualquer inimigo, seja do peixinho que tá ali te incomodando até o boss mega fodástico. Essa ferramenta e outras que estão disponíveis é um incentivo para você experimentar um Souls-like, sabe? Porque você vai conseguir apreciar o jogo sem a frustração de estagnar nas lutas difíceis. Porque sempre chega um momento onde depois, assim, horas tentando passar aquele chefão, você não consegue e deixa de ser divertido o jogo. Então, aqui você tem a opção, tô de saco cheio, só quero avançar, pega a arma, dá um tiro no chefão e segue em frente, sabe? Sem culpa, sem peso na consciência. Eu não posso deixar de comentar sobre a tradução para português, que tá divertidíssima. Eles fazem adaptações de expressões e gírias para temática marinha, por exemplo. A palavra merda vira merluza, tampinha baixinho vira isca de lambari. Assim, 10 de 10. Eu adorei as sacadinhas, os trocadilhos que eles trazem. E eu quero muito falar do final, mas claro, sem spoilers. Porque é um final que me surpreendeu assim muito, que eu fiquei pensando nele durante vários dias, já que é um final que é totalmente inesperado pelo que o jogo aparenta ser, né? Porque o jogo tem esse visual fofinho, coloridinho. Tudo bem que a temática dele, né? A premissa dele é tensa e nem um pouco fofinha e agradável. Mas ele vai afundando em algo dark, pessimista, com toda a razão, e depressivo. Que parecia assim que a parte final eu tava descendo pro inferno. E é um final, já fica o aviso, divisivo. Você vai gostar ou você vai odiar. E eu acabei gostando, porque é um final que te incomoda. Me incomodou esse final. É um final que vai te deixar feliz, mas ao mesmo tempo com raiva. Porque o Krill, ele consegue o que ele queria, né? Spoilers. Ele conseguiu atingir o objetivo dele no jogo. Mas o preço que ele paga é gigante, sabe? É gigantesco. E a maneira que foi resolvida vai te dar muita raiva. Pelo menos, nossa, me deu muita raiva. E eu, quando eu terminei o jogo, eu fui pro Reddit pra ver os comentários das pessoas, tudo. Eu vi que muita gente não gostou desse fechamento. Eu gostei, porque ficou pra mim a mensagem de que a jornada do Krill valeu a pena, sabe? Não só no aspecto material, mas também no aspecto espiritual, de amadurecimento, de ter passado por todos os perrengues que ele passou para ele conseguir fazer o que ele precisava ter feito. Agora que eu falei de muitas coisas boas, eu preciso falar também de uns aspectos negativos do jogo, que é a parte de bugs, que me fizeram passar muita raiva, sabe? Eu tive muitos momentos de raiva durante Another Crab's Treasure, principalmente a questão da câmera entrar em paredes. Isso acontecia lutas de boss que me deixavam assim, nossa, furiosa, sabe? Uma específica era absurda, sabe? Nossa, tava quase ganhando e a câmera entrava no lugar errado, não conseguia ver o que tava acontecendo e eu ficava puta da vida. E as quedas abruptas de bitrate, sabe? Você consegue saber exatamente o ponto onde elas vão acontecer, porque elas acontecem sempre naquele mesmo local. E tem momentos assim que é foda, porque é no meio de um pulo, é no meio de uma ação importante, e você fica assim, puta que pariu, eu só quero ver o que tá acontecendo. Então é foda, é uma merda. O jogo chegou a travar comigo, então eu tive que dar Ctrl Alt Del pra fechar e abrir de novo. Mas assim, eu não vou ficar condenando o jogo por conta dessa parte técnica, porque é um estúdio pequeno, e assim, eles tiraram leite de pedra com Another Crab's Treasure, sabe? Eles têm muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Então é só um comentário mesmo, pra deixar você ciente que pode ser que isso aconteça com você e tá tudo bem, sabe? Aconteceu com outras pessoas também. Another Crab's Treasure é um jogo que você começa por esse visual fofinho, essa ideia divertida de um Souls-like de caranguejo. E você vai terminar depressivo, reflexivo sobre o mundo à sua volta, a desgraça que é o capitalismo e como a humanidade está fadada a repetir a sua história. Eu recomendo, assim, muito que vocês joguem. E se vocês gostarem desse jogo, eu já recomendei outro jogo do estúdio, que é o Going Under, lá no episódio 86. O estúdio que fez os dois se chama AgroCrab. E é um estúdio foda, é um estúdio pequeno, mas, assim, esses dois jogos que eu joguei deles são incríveis e sempre conta com essa criticazinha ao capitalismo, aos liberais e burgueses safados que eu adoro. Então, recomendo muito. Próximo episódio, adivinha? É o apanhado de maio e junho. Eu acredito que vai ser o último episódio de apanhado de 2 meses. A partir de agosto, esses episódios vão ser menores, porque vão ser os conteúdos de um mês só. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês dia 3 de julho, se tudo der certo. Beijos e tchau, tchau!